ouve agora Muito Mais Azul.
Antes de entrar nesse primeiro episódio do podcast Muito Mais Azul, eu preciso te contar uma coisa. Quem me acompanhou sabe, eu fiz essa entrevista e esse roteiro antes do mundo entrar nesse isolamento contra o coronavírus. Na época, só a China sofria os males causados pela Covid-19. E já aqui, o meu entrevistado chamava a atenção para a irresponsabilidade do homem em invadir áreas que não lhe pertencem, fazendo um mau uso da natureza com alto risco de contrair doenças que podiam ser fatais à humanidade. Hoje, aqui estamos nós, em distanciamento social, aprendendo a lidar com palavras novas, como lockdown, homeschooling e tantas outras. Alguns dizem que por acaso, outros porque a humanidade precisava dessa pausa, outros por um sinal dos céus, dos tempos, enfim. O importante nesse momento é refletir. Estamos enjaulados e a natureza está livre. O ar está limpo, se vêem estrelas no céu. A natureza nos agradece, nos brinda diariamente com belíssimos pôres do sol. Os animais estão soltos pelo mundo e não faltam fotos e vídeos para constatar o que só o homem não sabia. A natureza vive e é livre. O homem é que a aprisiona, é que a polui, a impede de viver essa plenitude do ciclo da vida. No final desse meu primeiro episódio, pense no que você pode fazer e mais, de que forma você vai agir quando esse novo mundo despertar. Você já ouviu falar em ODS? ODS significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos foram determinados pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Mas para quê? A meta é fazer com que todos os países juntos acabem com a pobreza, protejam o planeta e assegurem que todas as pessoas alcancem paz e prosperidade. Até que prazo? Até 2030. As ODSs nasceram na Conferência da ONU na Rio 92, aqui no Brasil. Nesse encontro foi apresentado um plano de ação com 17 temas, um desafio e tanto para os líderes mundiais, mas indispensável para que todas as nações cheguem a 2030 com um desenvolvimento sustentável à vida no nosso planeta. Pois é, fez as contas? Faltam somente 10 anos. Através do podcast Muito Mais Azul, você vai entender em que pé estamos e como devemos chegar lá se as nações cruzarem os seus braços. Mas isso não vai acontecer, porque eu acredito que com informação e ação nós vamos conseguir construir um mundo muito mais azul. Entre os 17 ODSs, o de número 13 é tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. E este é o tema do nosso papo de hoje.
Nature is angry and we fool ourselves.
A natureza está furiosa. Nós estamos nos enganando se pensamos que podemos enganar a natureza, pois ela sempre revida. Ao redor do mundo, ela está revidando furiosamente. Olha ao seu redor. Mares estão se elevando e oceanos ficando ácidos. Geleiras derretendo e corais descolorando. Secas estão se espalhando, incêndios acontecendo, as áreas de desertos expandindo e o acesso à água rareando. Ondas de calor estão aumentando e os desastres naturais estão se multiplicando. Se vêem tempestades mais intensas, mais frequentes e mais fatais. Não tem erro. Quando vemos as imagens, não estamos vendo a destruição. Estamos vendo o futuro, se não agirmos agora.
Vocês roubaram os meus sonhos e a minha infância com suas palavras vazias. E no entanto, sou uma das sortudas, a pessoa sofrendo.
há pessoas morrendo, ecossistemas inteiros estão se desintegrando, em colapso. Estamos no início de uma extinção em massa. E vocês só falam de dinheiro e de contos de fada de crescimento econômico eterno. Como se atrevem? How dare you?
Na verdade, o aquecimento atual é ridiculamente pequeno, porque nós viemos de um óptimo climático egípcio há 3.100 anos, mais ou menos, atrás, muito mais quente, depois esfria, tem um óptimo climático romano, pequena idade do gelo, tem um óptimo climático medieval, depois esfria de novo, e aí nós temos agora a temperatura atual, que é muito abaixo do que nós tivemos lá atrás. Então é uma coisa extremamente, vou dizer ridícula mesmo, falar que o aquecimento é um problema, quando na verdade toda a história humana mostrou que quando teve aquecimento, você teve fartura.
É, pois é. Mudança climática é a variação de temperatura, precipitação, nebulosidade e outros fatores climáticos medidos ao longo do tempo. A variação entre o que é observado e as médias históricas de cada lugar determina que está havendo uma maior ou menor mudança climática. Por exemplo, hoje no Brasil, a gente está em pleno verão e já precisa tirar os casacos do armário. Observamos aqui uma grande mudança climática. E esse, gente, é um dos maiores desafios do nosso tempo. Os seus impactos afetam a produção de alimentos, acentuando a fome, o ciclo das chuvas, causando secas, furacões, e o nível do mar, porque aumenta o risco de inundações e dos temidos tsunamis. Bom, por que que isso vem acontecendo? Você já ouviu falar do efeito estufa? É um fenômeno natural e necessário para a preservação da vida na Terra, porque mantém o nosso planeta aquecido e habitável. Formado por gases como o vapor de água e o gás carbônico, funciona como um vidro de um carro parado sob o sol. Aquece o interior, deixando entrar a radiação solar, mas dificulta muito o retorno do calor para o espaço. O efeito estufa mantém a temperatura média da Terra em 15 graus Celsius. Sem ele, a temperatura média seria de menos 18 graus. Só que é o seguinte, quando aumenta a concentração de gases, o efeito estufa fica mais intenso e dificulta a saída do calor de volta para o espaço. Essa diferença causa um aquecimento da baixa atmosfera, o que eleva a temperatura média da Terra, causando as mudanças climáticas. Mas por que a culpa é das grandes nações, como diz a menina Greta, que se transformou em ativista aos 15 anos, cobrando dos líderes mundiais uma ação concreta? Bom, o que vem aumentando o efeito estufa é a emissão exagerada de gases na atmosfera, por conta da queima de combustíveis fósseis, das queimadas, do desmatamento, da decomposição do lixo e muitos outros fatores, causados todos pelo homem. Tem fortes indícios de que o clima está de fato mudando. As últimas duas décadas foram as mais quentes dos últimos 1.000 anos. A Organização Meteorológica Mundial e a ONU criaram um painel para concentrar e divulgar as informações científicas sobre as mudanças climáticas. Esse painel já indica que nos próximos 100 anos a temperatura média global pode aumentar de 1,8 a 4 graus Celsius e o nível médio do mar entre 18 e 59 centímetros. Essa situação pode afetar muito as atividades humanas e os ecossistemas terrestres. Não se esqueça, você está ouvindo O Mundo Muito Mais Azul. Eu sou Cláudia Leite e vou conversar sobre mudança climática com o jornalista, escritor e estudioso de condições climáticas, Luciano Martins. Bom, o Luciano é mestre em comunicação, especializado em sustentabilidade, com diversos estudos realizados na Amazônia. Ele acompanha as discussões do tema desde sempre. Pesquisador no Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, em 2005, o Luciano criou a revista Adiante. Foi a primeira publicação de negócios com foco em sustentabilidade. Ele conduziu o Programa Latino-Americano de Responsabilidade Social e Empresarial, a convite do Instituto Ethos. E foi também curador e mediador de congressos nacionais e latino-americanos de sustentabilidade e meio ambiente.
Acho que esse é o grande tema do nosso tempo. Isso está relacionado a tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, inclusive questões de saúde pública, pandemias, epidemias, tudo isso está relacionado ao tema central das mudanças climáticas.
Mudança climática. Como é que hoje, no século XXI, ainda pode haver pessoas, e não são pessoas totalmente alienadas, mas pessoas que se dizem, né, informadas e que ainda defendem que não precisa se preocupar com o clima, com o aquecimento global. Como é que é isso?
Cláudia, eu vejo dois pontos básicos nessa postura. Primeiro, que o ser humano, ele tem medo de encarar a informação que lhe é negativa, que lhe faz mal, né? Por exemplo, ninguém fala da sua própria morte. As pessoas têm medo de encarar a própria finitude. Então, é uma tendência do ser humano se agarrar a qualquer crença que desminta aquilo que, por mais evidente que seja, lhe traz um desconforto. Isso é uma coisa. Não é que a pessoa seja ignorante ou seja uma pessoa extremamente conservadora ou que seja desinformada. É que é uma tendência natural do ser humano de fugir da questão da finitude, da questão do problema que se põe diante de todos nós. E existe o caso das pessoas que agem de má fé, as pessoas que sabem, conhecem e se colocam numa postura contra a questão científica colocada, porque são pessoas que ganham alguma coisa ou são pessoas que têm uma certa relevância social no seu grupo e que, mantendo um discurso de idiosincrasia, um discurso contrário, ele consegue alguma relevância social. Porque não é razoável que uma pessoa bem informada tente negar as evidências trazidas por 5 mil cientistas trabalhando em revezamento durante mais de 25 anos, durante mais de 30 anos, sobre modelos com altíssima capacitação, contando com computadores poderosíssimos, trabalhando em rede, mostrando que existe um processo de mudança no clima provocado pela ação humana. As pessoas acreditam no que querem, né? Agora, quando a pessoa acredita e milita contra uma evidência científica e o resultado dessa sua militância vai ser um mundo pior para si mesmo, seus filhos e para os netos, aí eu não sei o que dizer que não seja ofensivo.
Bom, de acordo com a ONU, há mesmo evidências alarmantes de mudanças irreversíveis em todos os ecossistemas e no clima do nosso planeta. Ecossistemas tão diversos quanto a floresta amazônica e a tundra ártica estão a um fio de passar por mudanças dramáticas por conta do aquecimento global. As geleiras de montanhas estão recuando muito e a falta d'água nos meses mais secos vai ser sentida por dezenas de gerações. No Dia da Terra, em 22 de abril de 2016, durante a Conferência das Partes, 175 líderes mundiais assinaram o Acordo de Paris, na sede das Nações Unidas, em Nova York. Esse foi, de longe, o maior número de países a assinar um acordo internacional em um único dia. E o objetivo principal desse acordo era acelerar e intensificar as ações e os investimentos necessários para um futuro sustentável de baixo carbono. Tudo isso para combater as mudanças climáticas, se adaptar aos seus efeitos e ajudar os países em desenvolvimento a fazer o mesmo. Foi um novo rumo no esforço global para deter a mudança climática.
Os Estados Unidos irão se retirar do Acordo de Paris, mas vamos começar as negociações ou para retornar ao Acordo de Paris ou para uma completa nova transação, com prazos que sejam justos para os Estados Unidos, seus negócios, seus trabalhadores, seu povo, seus contribuintes. Estamos saindo, mas vamos começar a negociar e veremos se é possível fazer um acordo justo. Se não pudermos, tudo bem.
Pois é, depois que o ex-presidente Barack Obama foi um dos grandes articuladores do Acordo de Paris, o novo presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos, alegando buscar um acordo melhor para o desenvolvimento da nação americana. As reações a essa atitude foram inúmeras e chegamos hoje ao que já se chama de emergência climática.
Milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente os mais jovens, estão pedindo aos líderes de todos os setores que façam mais, muito mais, em relação à emergência climática que nós enfrentamos.
Olha, eu acompanho as conferências das partes há muito tempo. Eu criei e editei uma revista chamada Adiante, na Fundação Getúlio Vargas, a partir de 2005. E acompanhei todos os encontros mundiais. E essa revista era a primeira revista de negócios com foco em sustentabilidade. Com muita tristeza, eu acompanhei a evolução dessa discussão e acompanhei as idas e vindas, os retrocessos, principalmente agora nos Estados Unidos, saindo das discussões sobre o clima, o Brasil se colocando numa posição obtusa, absolutamente obtusa. O Brasil poderia ganhar muito em termos de suas relações internacionais se aderisse com toda a força na preservação do meio ambiente e, pelo contrário, o Brasil se torna um parasita, né, no contexto mundial. Isso, observando esses encontros, eu fui percebendo que houve uma evolução até mais ou menos 2012 no contexto mundial. Várias iniciativas, desenvolvimento do mercado de carbono, que é absolutamente discutível também, o modo como é feito. Quer dizer, há muito o que discutir nisso, mas no geral a questão do pagamento pela emissão de carbono é uma maneira interessante, inteligente. Mas eu vi, a partir principalmente de 2013 ou 2014, um retrocesso, uma perda daqueles avanços que a gente havia obtido e que o aquecimento da economia, a fabricação de mais automóveis, etc., etc., veio a conduzir a esse momento em que nós estamos em estado emergencial. O último relatório que eu vi dizia uma coisa muito alarmante. O professor Paulo Artacho, da USP, que é considerado uma das maiores autoridades do mundo na questão climática, ele exibiu na FAPESP, durante uma conferência que eu fui convidado a assistir, um quadro mostrando que, se continuar assim, nesse processo, se não for interrompida essa emergência e se não tivermos algum resultado bastante significativo, o Brasil será incapaz de produzir agricultura extensiva na região do Centro-Oeste dentro de 10 anos. Ou seja, dentro de 10 anos começa uma desertificação, o custo de produção da soja vai aumentar brutalmente. Dentro de 30 anos, o Brasil não terá mais condições de ter o mesmo modelo de agricultura que tem hoje, que é a liderança mundial.
E isso por causa da falta d'água?
Por causa da seca, por causa do aquecimento, por causa do empobrecimento do solo. Você sabe que a homogeneização do solo traz empobrecimento por causa dos métodos de plantio. Apesar de ter muitos produtores que agora estão despertando e fazendo uma agricultura mais inteligente, mais sustentável, a grande maioria ainda é formada por extensões imensas em que, em poucos anos, os fluxos de água vão secando, a terra vai empobrecendo e é preciso usar cada vez mais insumos artificiais. Com isso, somado ao aquecimento brutal que está acontecendo na atmosfera, mudança dos climas, dos ciclos de chuva, tudo isso vai, segundo Paulo Artacho, que eu repito, é uma grande autoridade mundial, tornar tão difícil a produção que vai ser, dentro de 30 anos, se continuar assim. Essa é a grande emergência. Nós vamos ter dificuldade de manter a política agrícola que nós temos agora. Então, um grande agricultor que não atenta para isso, ele está agindo contra os seus próprios interesses. Nós vimos acontecer isso em várias culturas no Brasil, vários ciclos históricos. Nós temos exemplos de famílias que foram da riqueza para a pobreza em uma ou duas gerações, por conta de devastação, por conta de doenças, por conta da falta de sustentabilidade nos modos de produção. Nós tivemos aqui uma guerra civil em 1932, envolvendo uma crise do café. Tudo isso se relaciona com essas questões. Eu trabalho muito com a questão da teoria da complexidade. A gente não consegue entender nenhum dos problemas graves do nosso tempo se não abrir o leque para um conhecimento mais amplo. E a teoria da complexidade é a maneira que se tem de abordar temas complexos. nós temos que pensar que a emergência que estamos vivendo é mais ou menos parecida com essa questão dos supervírus que estão acontecendo. Então, cada trimestre ou cada semestre aparece um supervírus em algum lugar do mundo e todo mundo se assombra, e a nossa rotina se desfaz, e nós ficamos preocupados com as crianças na escola, a gente vai tomar um metrô, vai ao cinema, tem que pôr uma máscara. É um sintoma do mesmo complexo.
Então, nesse ponto, é assim, é emergência mesmo.
É emergência mesmo.
E realmente é. E o recado foi dado mais uma vez pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, aos líderes empresariais no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Ele disse que o mundo está condenado diante das mudanças climáticas, a menos que os principais países industrializados reduzam suas emissões de gases de efeito estufa. Guterres também falou que enquanto muitos países em desenvolvimento e a União Europeia se comprometeram a alcançar a neutralidade do carbono até 2050, os grandes emissores ainda precisam agir, porque eles representam uma parcela muito importante. O G20, um grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, representa 80% das emissões que contribuem para a mudança climática. O que o Guterres também falou é que os governos devem tomar medidas para mover o mundo em direção a um futuro mais verde, cortando subsídios para os combustíveis fósseis. E ele finaliza o discurso afirmando que, como contribuinte, não pode aceitar a ideia de que os seus impostos sejam usados para aumentar furacões, branquear corais, derreter geleiras. Mas e nós, podemos? Então, o que fazer?
E nós precisamos mudar o nosso modo de vida.
Existe até um vídeo rodando por aí dizendo que a atividade dos indivíduos é o menor problema, que o grande problema é o problema das grandes indústrias. Em parte isso é verdade, mas se cada indivíduo fizer a sua parte, no mínimo 30% do problema estará solucionado. Se colocar uma taxa de 30% é um resultado fabuloso. E se as pessoas, cada indivíduo, tiver consciência, adotar as medidas que são sugeridas pelos especialistas, por exemplo, diminuir o uso de plástico, usar mais materiais que possam ser reciclados ou de preferencialmente descartados, que desaparecem rapidamente da natureza, mudar os hábitos, por exemplo, caminhar mais, deixar o carro um pouquinho parado. Se você vai comprar um carro de luxo, por que não comprar logo um carro híbrido ou um carro elétrico, não é? Porque o preço é o mesmo. Então, coisas assim, os hábitos comuns, né? Nós vivemos numa sociedade muito, muito complexa e que, de vez em quando, por causa dessa questão da demografia, né, um grupo grande da sociedade envelhece, tem uma vida mais longa e tem uma população intermediária que não é uma massa tão grande e tem uma massa enorme de jovens que são hoje muito ativos, estão na rua o tempo todo e tal. Há um confronto natural entre essas gerações. Uma coisa que poderia unir essas redações, uma avó com a sua neta, um avô com seu neto, seria essa preocupação. Assim, o avô dizer para o neto, senta com o neto e fala assim, vamos tomar um suco, vamos conversar. Eu estou preocupado com as mudanças climáticas. O que você acha que a gente pode fazer para que quando você for uma pessoa idosa como eu, você tenha o mesmo direito ao bem-estar que eu tenho? Essa é a conversa que precisa ser colocada dentro das famílias, dentro do clube, entre os amigos. O que nós podemos fazer juntos para que a sua vida seja tão boa quanto a vida que eu tive?
É uma ótima ideia, Luciano.
É um diálogo intergeracional. Isso é muito necessário para fazer frente a essa emergência que nós estamos vivendo.
Olha só, a emergência climática passa até por um conflito de gerações.
Eu não me importo em ser impopular. Eu me preocupo com a justiça climática e a vida neste planeta. Nossa civilização está sendo sacrificada pelas oportunidades de uma pequena parcela de pessoas que continuam acumulando enormes fortunas de dinheiro. Nossa biosfera está sendo sacrificada para que pessoas ricas, de países como o meu, possam viver luxuosamente.
E eles têm razão. Segundo a ONU, o esgotamento dos recursos naturais e os impactos negativos da degradação ambiental aumentam a lista de desafios que a humanidade enfrenta. Novos temores foram alimentados pela confirmação da Agência Meteorológica da ONU no princípio de março desse ano. A Antártica registrou um novo recorde de temperatura de mais de 18 graus. O continente, que tem aproximadamente o dobro do tamanho da Austrália, é frio, apresenta ventos fortes e seca. Sua temperatura média anual varia de cerca de 10 graus na costa a 60 graus negativos nos pontos mais altos. Sua imensa camada de gelo tem quase 5 quilômetros de espessura e contém 90% da água doce do mundo, o suficiente para elevar o nível do mar em cerca de 60 metros em caso de derretimento. A temperatura elevada aumenta a quantidade de gelo que se derrete. Anualmente, na camada de gelo da Antártica, essa perda aumentou pelo menos 6 vezes entre 79 e 2017. E olha só, em um relatório das Nações Unidas de setembro de 2019, os pesquisadores alertaram que centenas de milhões de pessoas estão sob o risco com o derretimento do gelo nas regiões polares do planeta. Isso porque o aumento do nível do mar, a acidificação dos oceanos, afetam seriamente as zonas costeiras e os países costeiros de baixa altitude, incluindo países menos desenvolvidos e até as pequenas ilhas ainda em desenvolvimento. É a sobrevivência de muitas sociedades e de todos os sistemas biológicos do planeta que está em risco. Para o especialista Luciano Martins, nosso entrevistado de hoje, a solução existe, mas passa pela união de todos os conhecimentos.
Os ecologistas, quando eles abordam o tema só do ponto de vista da ecologia, eles cometem muitos erros por não considerar esse complexo social e cultural em que a gente vive. Então, por isso que eu defendo sempre que a abordagem tem que ser através de uma teoria da complexidade, de uma ideia de que nós só podemos enfrentar os problemas contemporâneos com a soma de todos os tipos de conhecimento. Eu não desprezo, por exemplo, quem trabalha com suposições do tipo florais, coisas assim, eu não desprezo nenhum tipo de conhecimento. Por exemplo, as pessoas que fazem meditação de origem na Índia para tomar decisões de negócio, para tomar decisões pessoais. Até algum tempo atrás, os pesquisadores tinham um grande desprezo por esse tipo de conhecimento. Hoje, a teoria da complexidade manda você pensar em todas as alternativas, inclusive as religiosas. Eu tenho um grande amigo que é um dos maiores cientistas que o Brasil já produziu, é um dos responsáveis pela construção do programa nuclear no Brasil, e ele é extremamente religioso. Uma vez eu perguntei para ele, como é que você concilia o conhecimento científico, a prática científica, com você ir à igreja, à missa, todo domingo? Ele fala o seguinte, a ciência vai até um ponto e depois começa o mistério. Da ciência, o que eu pude conhecer no meu campo, eu conheço tudo. E o mistério, para mim, é uma atração, é uma forma de trabalhar o meu bem-estar, o meu estado de espírito. Achei aquilo genial. A complexidade exige que se aborde os problemas do ponto de vista de todas as ciências disponíveis e daquilo que é chamado não-ciência também.
Vocês dizem que amam seus filhos acima de tudo e continuam roubando seus futuros bem em frente aos olhos deles.
Futuro da humanidade, o nosso futuro, que o tempo todo vem sendo roubado por tsunamis, furacões, chuvas torrenciais que destroem cidades, desestabilizam populações ou trazem o medo para bater forte na porta das pessoas que até então ainda não se sentiam ameaçadas, como é o caso atual do coronavírus, que para o Luciano, sim, também é resultado da irresponsabilidade humana com relação à nossa biodiversidade. Vamos torcer para que as pessoas se entendam e se unam, e vamos unir todos esses conhecimentos para tentar solucionar esse problema, se é que tem solução.
Tem solução. Pode ser que custe muito em vidas humanas, tem custado muito em doenças que os institutos de pesquisa, os laboratórios correm atrás para tentar solucionar, tem custado muito em crianças que nascem desabilitadas ou que se tornam desabilitadas. Por exemplo, há um processo de ruptura natural durante a adolescência e nós não estamos atentando para isso. Nós podemos vamos perder uma geração inteira por causa disso. Na Alemanha, nos anos 80, houve esse problema por causa das chuvas ácidas. Muita gente foi afetada em seu desenvolvimento físico e intelectual. Na China, houve multidões e multidões de crianças que tiveram seu desenvolvimento afetado por viver em ambientes com queima de carvão. E isso é uma coisa que não pode ser ignorada. Aqui no Brasil, por exemplo, uma criança, um adolescente que vive sob o estresse de uma ameaça, de uma hecatombe desse tipo, ela pode ser um adulto traumatizado e pouco produtivo. Quer dizer, tudo isso tem que ser trazido para dentro da nossa rotina e ser conversado, conversar mais, dialogar mais. E perguntar para uma criança, por exemplo, para um adolescente, o que, que você gostaria que fosse o mundo quando você for pai, for mãe, ou quando você for um adulto. E essa conversa intergeracional é mais do que urgente. As pessoas estão assombradas com o vírus na China e as pessoas não percebem que isso não é desvinculado das questões climáticas. A doença surge quando o ser humano entra nas cavernas e dali vai buscar o morcego para fazer uma sopa ou espanta o morcego porque a queimada chegou na boca da caverna e os vírus, aquela assombração virótica que está dentro daqueles animais, passa diretamente para o ser humano e em algum tempo, em algum momento, se torna um vírus super poderoso. Ele ataca a galinha, ataca o porco, ataca o morcego, ataca o lagarto, etc., mas não faz mal para o ser humano. Mas de tanto o ser humano entrar naquele ambiente que deveria ser protegido, aquele vírus vai sofrendo mutações, etc., etc., até se tornar uma coisa letal. Eu, numa das vezes que estive na Amazônia, estava andando, vi uma depressão num lugar que era muito grande. Pensei, ah, isso aqui deve estar abaixo do nível do mar, porque o rio está aqui, aquele terreno baixo. Eu perguntei para o mateiro, vamos entrar por ali? Ele falou, não, ali não pode entrar. Eu falei, por quê? Porque ali tem um fungo. Se o senhor entrar ali, respirar esse fungo, em 2 dias o senhor está morto, não dá tempo de levar para a cidade. São 35 horas de barco para chegar na cidade. O senhor morre com uma síndrome respiratória aguda. Eu falei, mas você não morre? Ele falou, não, porque os índios arrefecem o fungo. Os índios respiram isso há muito tempo. Eles usam uma espécie de um rapé para quando entra nesse lugar, um cachimbinho assim de taquara. Eles põem umas ervas, umas raízes que eles queimam, sopram para dentro do nariz e entram ali. E como eu estou aqui desde criança, eu também já tenho esse sangue, o vírus arrefecido. Então, o máximo que acontece comigo é entrar ali e pegar uma gripezinha, um incômodo respiratório. Mas alguém que vem da cidade, então veja só o risco que é. Você desmata a Amazônia e entra nesses lugares onde existem espécies de vírus, bactérias e parasitas que nós não conhecemos, olha o risco que isso significa. A nossa sorte é que as grandes cidades da Amazônia estão, de certa maneira, longe da floresta. Mas como os rios são grandes canais de comunicação, uma exploração nesses núcleos, nesses biomas, pode trazer doenças gravíssimas. Então são coisas que parecem tão distantes, ah, está lá na China, mas está aqui perto. Por exemplo, nós tivemos na região do litoral de São Paulo muitos surtos de doenças derivadas de gente que entrou naquelas cavernas do Vale do Ribeira sem proteção. Ou o que foi a malária, o que foi a maleita, né? Tudo isso são doenças derivadas do fato do ser humano entrar em ambientes que não são apropriados para ele, né? Então, a questão do ataque à floresta não é só uma questão de proteção da floresta, é uma questão também de proteção do ser humano, né? Isso é uma coisa que é pouco discutida.
2019 foi o segundo ano mais quente já registrado desde 1880. Dados de satélites da ONU confirmam que os incêndios na Austrália nos últimos 2 meses de 2019 e nas primeiras 6 semanas de 2020 estavam longe do normal.
A Austrália foi sendo desmatada porque a economia que se implantou lá era uma economia de derrubar tudo, fazer pastagem. E também a vegetação que restou lá é uma vegetação muito homogênea, diferente de uma floresta como a Amazônica, que tem muitos biomas diferentes, ou uma floresta como a Mata Atlântica, que é riquíssima em variedade. E, além disso, é um clima mais seco. Existe na Austrália, são muitos lugares planos, são incêndios que se alastram. O que aconteceu na Amazônia foi outra coisa. Foi um surto de loucura de um grupo de pequenos produtores. Na verdade, não são relevantes economicamente, são criminosos, são pessoas que só pensam nelas mesmas. O que aconteceu foi uma resposta a declarações de autoridades do governo brasileiro que foram compreendidas por alguns daqueles fazendeiros, daqueles exploradores de madeira, como uma autorização para destruir. Eles têm essa ideologia de que a Amazônia tem que ser ocupada com atividades econômicas extensivas. Nós sabemos que o gado na Amazônia, ele não é uma atividade econômica importante. A extração, por exemplo, só a Natura, sozinha, com as suas políticas de extração, ela produz mais riqueza do que o gado todo da Amazônia. Não tem necessidade nenhuma de fazer queimada, derrubar, construir pastagens. Primeira vez que eu fui à Amazônia, Amazônia a trabalho, fui à Amazônia Ocidental em 1983, por aí. Eu era repórter e tive a oportunidade de conversar com um fazendeiro e ele me contou candidamente como é que ele fazia para enganar os fiscais do Banco do Brasil, receber o dinheiro, aplicar em outra coisa e queimar a floresta e fingir que ele estava preservando aquela parte que pelo contrato ele precisaria preservar. Existe assim a Amazônia, esses lugares de fronteira, as fronteiras longínquas. Quem é que chega primeiro? São os aventureiros, pessoas sem o menor escrúpulo, são os primeiros que chegam. Até se estabelecer as grandes empresas bem estruturadas, toda a fronteira agrícola ela é ocupada por aventureiros, isso é histórico. Pessoa que se manda daqui para explorar um garimpo, para plantar qualquer coisa ou criar gado numa fronteira da Amazônia, não são esses empresários modernos que a gente conhece, são pessoas brutas. Eu lembro de uma dessas viagens, eu vi uma área queimada, foi uma das cenas mais tristes que eu vi na minha vida, porque tinha uma castanheira enorme no meio daquela queimada e ela estava viva ali, uma castanheira de 500 anos. Eu, o caboclo que me acompanhava, falou: ah, coitada da castanheira, sobrou aí para morrer. Eu falei: como, ela está viva, né? A copa dela não queimou, tudo em volta devastado. Ela falou: mas a castanheira, para se reproduzir, ela depende de um besouro. E esse besouro, ele sai do chão, sobe num arbusto, do arbusto ele vai para uma outra árvore, e do lado da castanheira sempre tem uma palmeira, uma espécie de uma palma, que é o último pulo do besouro, até chegar na castanha para polinizar a castanheira. E sem essa vegetação em volta, essa castanheira está aí, esperando a morte chegar. É uma árvore monumental, uma coisa belíssima, né? E é condenada à morte porque tudo em volta foi queimado. Agora, soltar fogo, depois querer que o gado coma aqueles tocos de planta, esse é um gado com pouquíssimo valor que tem lá dentro. É quase só subsistência.
Isso é um crime mesmo, não tem explicação.
É crime. Muitas dessas pessoas são criminosas por falta de conhecimento. Outras são mesmo bandidos, gente que vem, grila terra, ocupa terra que não são deles, expulsam os moradores tradicionais. Tem gente que está na Amazônia Ocidental desde a época da borracha. Mas um sujeito desse está lá com a família já na terceira, quarta, quinta geração, ele nunca se preocupou em ir no cartório registrar aquela floresta. Todo mundo sabe que aquilo é do seu Zé. Aí vem um malandro de São Paulo, do Paraná, cerca e fala: não, sai fora, seu Zé. Juntam os jagunços, expulsam o cara e mete gado lá dentro. Então, essa é uma realidade muito grande. O Brasil precisa estabelecer uma política que não seja só de dar multa, porque nunca é paga, e ficar na judicialização, ninguém nunca paga essas. E nem a questão de quanto ele vai lucrar, mas quanto o país vai perder. E a preservação daquela riqueza. Enorme. Eu ouço muito as pessoas falando que o índio está sentado em cima da riqueza nacional. Aí cita o nióbio. É quase uma piada. As pessoas dizem assim: o Brasil poderia estar exportando bilhões de toneladas de nióbio. Eles não sabem que nióbio não é um mineral. É um óxido que gruda no mineral. É difícil retirar o nióbio. Todo o nióbio que o mundo vai precisar para os próximos 200 anos está a 300 quilômetros de São Paulo, quase a flor da terra aqui em Minas Gerais. É explorado por duas ou três empresas que têm o direito de explorar porque desenvolveram a tecnologia para extrair o nióbio do mineral. As pessoas falam tanta besteira sem conhecer. Os celulares são fabricados com... é uma quantidade minúscula, é tipo uma ferrugemzinha grudada na pedra. O capitalismo é isso, o cara foi lá, investiu e tem todo o direito. E por que que ele vai explorar nióbio lá na Amazônia se primeiro não sabem onde está? Segundo, se está debaixo de camadas e camadas de sedimentos da floresta. E terceiro, você vai lá retirar, vai processar onde? Vai trazer como? Então, se tem aqui em Minas Gerais, as grandes riquezas da Amazônia é a diversidade biológica. É a maior riqueza que pode ser explorada na Amazônia.
Today I'm appealing for leadership from...
Hoje eu apelo aos líderes, aos políticos, aos homens de negócios, aos cientistas e ao público de todo mundo. Nós temos as ferramentas para tornar as nossas ações efetivas. O que ainda não temos, mesmo após o Acordo de Paris, é a liderança e a vontade para se fazer o que é preciso. E o que nos perturba mais sobre isso é que temos sido alertados. Cientistas vêm nos contando há décadas, repetidamente, apesar de alguns líderes se recusarem a ouvir e poucas pessoas terem agido com a visão que a ciência aponta. E nós vemos os resultados. Nós vivemos o início de uma extinção em massa. Nosso clima está descontrolado. Crianças como eu estão abandonando a educação para protestar, mas ainda podemos consertar isso. Você pode consertar isso. Para sobrevivermos, precisamos parar de queimar combustíveis fósseis. Mas só isso não vai ser suficiente. Então, o que nós podemos fazer? É simples. Nós devemos proteger, recuperar e financiar. Você pode fazer parte disso.
We need to protect, restore and fund. What you do counts.
Eu sou Cláudia Leite e me despeço aqui, destacando essa provocação da Greta para você. Até o próximo episódio do podcast Muito Mais Azul, porque com informação eu acredito que você faz a sua parte por um mundo muito mais azul. Conte comigo.
Muito Mais Azul.